Queridos ouvintes, nós estamos retornando então com o programa Semana Boa Nova e hoje com o tema Drogas e Suas Consequências para o Espírito. Nós estamos aqui com a equipe toda completa, o Marinho, o Valdir, o Sérgio, a Cristina, hoje recebendo a visita do Cláudio, da Cici, do Antunes. Então seja bem-vindo aqueles que estão ligando o rádio agora e fiquem conosco até o final. Nós tínhamos deixado uma pergunta para o Cláudio antes do intervalo, né, Mário? Gostaria que você, Cláudio, nos respondesse se existe algum tratamento espiritual, Cláudio, que possa contribuir, dar de alguma forma alguma ajuda para o viciado no processo de recuperação dele.
Com certeza. Especialmente nós, espíritas, temos um recurso maravilhoso que é o passe. Por que esse recurso é importante? Porque nós já estávamos conversando no módulo anterior e assim se colocando e nós concordando com essa colocação de que o consumo abusivo das drogas face aos envolvimentos sociais causados, aos danos sociais causados, eles levam ao desencarne muitas vezes precoce do espírito e a vínculos espirituais, ou seja, a obsessores que são, em última análise, os nossos cúmplices desta encarnação e de outra. Então, o que acontece quando, por exemplo, uma pessoa que vende drogas, um traficante desencarna? Toda aquela promessa mentirosa lançada no caminho vai promover a ação dos obsessores. São aqueles que desencarnaram em função das próprias drogas, gerando um contingente de perseguidos e perseguidores no plano espiritual. Então, quando uma pessoa, um drogadependente, reencarna, muitas vezes ele já traz, vinculado à sua situação de vida, essas sintonias de obsessores de outras existências. Some-se a eles essa figura dos obsessores da existência atual, porque veja, às vezes as pessoas nos perguntam, né, será que meu filho, meu marido ou minha mulher usa, bebe ou usa drogas porque está com algum encosto? Esse termo ainda é muito utilizado pelo grande público, né? E nós sempre temos respondido, e com uma resposta que tem sido confirmada pelos amigos espirituais, o seguinte: uma pessoa usa drogas ou bebe não é por causa dos obsessores. Quando ela consome drogas ou bebe, ela desenvolve alguns obsessores. Quer dizer, não são os obsessores que obrigam a pessoa a entrar no bar. Agora, quando ele entra no bar e consome o álcool ou consome outras drogas, ele ali vai adquirir mais alguns amigos, entre aspas, né, espirituais, que vão acompanhando. Então, a figura dos obsessores do passado e do presente são uma constante na vida do drogadependente. Por isto que o tratamento espiritual, especialmente a base de passes, é um ponto de partida para diminuir esta ação que tende a mantê-lo no consumo das drogas, de forma que a ajuda possa ser mais eficaz quando ela chega. Portanto, o tratamento precisa ser bem elaborado, bem conduzido por uma equipe que conheça o assunto, paralelamente ao tratamento espiritual, de forma que fique a mente sana em corpo são.
Cici, com relação aos pais, o que os pais devem fazer, Cici, quando percebem, quando constatam que um filho seu está fazendo uso de droga, está caminhando para ser um drogadependente?
Eu acho que uma das coisas mais importantes, isso não é só pais, eu acho que amigos, né, companheiros, professores, amigos dos pais, a sociedade em geral. Primeira coisa é ver aquela criaturinha, aquele jovem, ou mesmo adulto. Hoje a gente tem notícia que muitos adultos estão entrando para o mundo das drogas. Ver aquela criatura como alguém que está precisando de ajuda. No caso dos pais, principalmente, os próprios pais sentirem que eles também precisam de ajuda para poder ajudar o filho que está carente. Porque existe todo um mecanismo onde o viciado e a família do viciado precisa se estruturar para tratar a causa que está levando aquela criatura numa fuga da droga. E aí, então, eu acho que a primeira coisa que o pai deve fazer é não mascarar a situação, não, de repente, pintar a situação com desculpas e, muitas vezes, até mesmo com escapismo, fingindo que não está vendo, acreditando que é uma coisa de juventude, que vai passar, que de repente está só experimentando, que precisa experimentar mesmo para então saber que aquilo não é bom. Eu acho que a primeira coisa é encarar o problema frente a frente e dar à criatura que está entrando por esse caminho o apoio necessário para não entrar no caminho ou pelo menos deixar de correr o risco tão sério de se tornar um viciado. Eu acho que a mãe precisa, e no caso o pai também, porque muitas vezes o pai joga a responsabilidade na mãe e a mãe no pai, coisa que não gera nada e nem cria ao filho a condição adequada de ter um apoio para sair. Pelo contrário, as brigas entre o casal fazem com que a criança fique ainda mais vulnerável ao vício, entrando mais profundamente no problema em si. Então eu acho que os pais trazerem para si a responsabilidade de ajudar alguém que está precisando e que no caso é o filho, o aluno, saber que no exercício mesmo da cidadania nós precisamos ajudar esses que estão precisando de ajuda. Eu acho que a humanidade hoje precisa, Miramês diz muito isso, se a humanidade toda estender as mãos e o próximo pegar as mãos e também estender para outro, a gente forma um grande círculo e um grande apoio e com isso a gente consegue ajudar muito mais a humanidade sair desse momento tão difícil, de tanta busca de prazeres daqui da Terra e que geram só mais conflito, mais violência.
Muito bom, muito obrigado, Cícero. Querido ouvinte, você está ouvindo o programa Semeando a Boa Nova, um programa espírita que estuda e debate temas do nosso dia a dia e é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. Hoje, analisando o tema drogas e suas consequências para o espírito. Toribio, você tinha uma pergunta para a Cici, né?
Eu gostaria de perguntar para a Cici. Nós estamos falando aqui dos drogadependentes e estamos colocando a questão do tratamento. O tratamento espírita, como o Cláudio colocou agora há pouco. Eu queria que a Cici nos dissesse, até dissesse para o nosso ouvinte que está aí na dúvida onde buscar o tratamento. Cici, o tratamento do drogadependente, ele só existe na casa espírita?
De jeito nenhum. Eu acho que, inclusive, o Cláudio citou instituições grandiosas que fazem esse trabalho e trabalhos muito bons e eu acho que isso é uma coisa muito bonita da doutrina espírita, que ela tem recursos para oferecer em termos de esclarecimento, mas também tem a dignidade de reconhecer o trabalho que outras religiões fazem e trabalhos de suma importância e de pilar fundamental nesse momento. Agora, eu acho que todos nós que temos um pouquinho que seja de consciência, acho que não precisa ser muita, e que tem à sua volta alguém que seja dependente ou que seja tenha na sua família uma criatura que precisa de ajuda, a gente estender a mão para ajudar. Porque é muito comum, quando nós temos um dependente de droga, aquela criatura ser tida como problema e com a necessidade ou com a vontade de colocá-la de lado, de excluí-la do nosso relacionamento. E isso faz com que a gente negligencie algo que a gente pode fazer. Muitas vezes nós não podemos fazer muito, mas podemos, por exemplo, direcionar essa pessoa a procurar uma instituição como Bezerra de Menezes, a procurar uma ajuda, seja numa religião qualquer, seja numa organização não governamental, que hoje existem muitas, em grupos de bairro, em grupos de sociedade mesmo, que dão o apoio, como o NA, o AA, que são instituições assim, fundamentais nesse meio, mas às vezes a pessoa não tem a condição, ela não tem a vara para aprender a pescar. né? Às vezes precisa de alguém que dê, que faça o elo de ligação, que seja o primeiro a levar. De repente ele leva e o compromisso dele termina ali, mas ele precisa ser levado, porque sozinho ele não tem condição de levantar e de ir. Então eu acho que na casa espírita pode ter algo a mais, pode ter uma explicação maior, algo mais profundo, algo que justifique mais algumas coisas, mas em hipótese nenhuma é o único local de ajuda que tem para esse tipo de problema, não.
Cláudio e Cici, nós temos ainda um aspecto desta questão que nós estamos analisando, que não foi abordada, que eu gostaria de pedir que cada um de vocês pudesse individualmente fazer uma consideração e já na sequência apresentar suas despedidas em virtude do nosso horário estar praticamente sendo concluído. É a questão da influência espiritual. Nós sabemos que quando nós estamos, quando nós temos um dependente de droga, né, principalmente no caso do jovem, né, nós identificamos que muitas vezes a dificuldade que o jovem tem de sair disso, né, não se deve só às razões todas, né, que muito adequadamente foram aqui colocadas, mas que também existe a influência espiritual de espíritos que também estão na mesma faixa e se comprazem com isso. Gostaríamos que vocês comentassem um pouquinho esse aspecto, como é que também o jovem deve estar atento a isso, o que ele pode fazer para libertar-se disso.
Eu acho que na questão do Livro dos Espíritos, que pergunta se os espíritos influenciam na nossa vida, Kardec pergunta, e os espíritos respondem que os espíritos influem muito mais do que nós podemos imaginar, eles mesmos que nos dirigem. Eu acho que isso é fundamental, que existe realmente esta influência. Mas, por exemplo, se eu sou uma pessoa que tenho a consciência do perigo da consequência que gera a droga, como no caso do álcool, do cigarro e tudo mais, eu posso ser influenciada ou levada a fazer aquilo. Mas se eu tiver em mim a formação de que aquilo não é bom, eu ponho essa influência de lado. Agora, se eu tiver predisposto, muitas vezes, a experimentar, para tentar saber se é, talvez eu entre por um caminho difícil de ser retornado. A influência existe, mas do mesmo jeito que existe a influência do mal, a influência do bem também existe. E eu acredito que a influência do bem e da luz é muito maior do que a influência das trevas e do lado negativo. Então é uma questão de opção do indivíduo, né? E essa opção eu acho que é fundamental na nossa vida em tudo.
Cláudio, tem pessoas que quando estão na crise, estão no momento de estar drogada, né? Essa pessoa tem assim uma coragem maior, tem a coragem até, por exemplo, de enfrentar a polícia. Quando no seu estado normal, é uma pessoa que não tem essa coragem normalmente, né? A propósito da pergunta feita anteriormente, gostaríamos que você comentasse isso, por favor.
É o seguinte, desde a época da adolescência, existia a figura daquele rapaz que quando ia tirar a mocinha para dançar, ele se sentia um paralelepípedo no meio do salão, né? Então o que ele faz? Ele toma ali uma bebida. Na minha época de adolescência, achando de vocês também, era Cuba Libre, né? Eu nem sei se ainda existe Cuba Libre, mas de qualquer forma hoje tem outros nomes. O que acontece? Como rebaixa a crítica, a substância psicoativa rebaixa a nossa crítica, atua no nosso nível de consciência, liberando uma parte da inconsciência. Com isto, aqueles desconfiômetros da vida, aqueles balizadores que nós temos, e que aí então entra a educação familiar, entra a formação espiritual, entram vários valores que diz, olha, isso sim, isso não, isso você pode falar, que não pode falar. Quer dizer, as nossas polícias internas, elas ficam liberadas. Então vai aflorar muitas vezes aquilo que nós temos de pior. E realmente uma pessoa sob efeito de droga, quando baixa a crítica, faz coisas assim inimagináveis. Quer dizer, nós que lidamos no Bezerra de Menezes, aqui em São Bernardo, nós já tratamos mais de 30 mil pessoas. Os quadros do que as pessoas fazem quando estão sob efeito de droga são uma coisa assim, às vezes, inimagináveis. E por quê? Porque rebaixa a crítica, a pessoa para, os valores morais, eles cedem lugar aos instintivos, há muitas vezes a animalidade. E a pessoa passa a ter um comportamento absolutamente desconexo. Depois, quando passa o efeito do químico, volta ao normal e, como diz aqui a nosso ouvinte, né, às vezes apresenta até uma face covarde. Né? Sob efeito de droga, ele é um valente. Sem ela, né? Mas isto é uma das características dessa doença, viu, minha amiga? E por isso, se você conhece alguém, há no seu caminho uma pessoa desta forma, você precisa se fortalecer para que essa pessoa busque ajuda. Porque o doente químico, ele nega. Ele nega veementemente, e é preciso que a família se fortaleça, dê parâmetros rígidos para ele, para que ele reconheça os problemas que tem com o químico e, de alguma forma, possa ser encaminhado para ajuda.
Cláudio, só aproveitando essa sua consideração final, por favor, repita aquele telefone que você passou aí para o ouvinte que não anotou, que eventualmente queira buscar ajuda nesse sentido de drogas, etc.
Então, Bezerra de Menezes tem um serviço chamado Telefone Verde, é uma linha 0800, que é para você que nos ouve, que tem aquelas dúvidas, que às vezes a gente tem vergonha de perguntar para outro, ou por qualquer razão precisa buscar um esclarecimento, anota num papelzinho, guarda num canto, e a hora que puder ligue para o telefone número 0800 19 70 11 no horário comercial. Há pessoas treinadas nesse número para esclarecer os conceitos básicos sobre drogas, sobre transtornos mentais, sobre codependência, que é a doença da família, e referir as possibilidades de tratamento. Eu vou aproveitando este momento para dizer que fiquei muito feliz de estar com esta equipe tão simpática, tão querida, de dividir esse espaço com a Cici, que eu não conhecia, mas tive o prazer aqui de lhe cumprimentar, desejando que você tenha no seu trabalho dentro da doutrina espírita muita proteção, muita luz, que os mentores tenham em você, como tem nessa equipe, tarefeiros de valor para a causa de Kardec. Muito obrigado a todos, um grande abraço.
Eu também tenho que agradecer, porque antes de mais nada eu aprendi muito hoje e quero estender a minha mão, ajudar aquilo que for possível, que tiver dentro da minha capacidade, que não é muita, mas diante de qualquer coisa, agradecer muito esta oportunidade a Deus e a todos vocês da equipe, ao Cláudio, né, de ter me dado esta oportunidade de aprender tanto no dia de hoje. Obrigada.
Somos nós quem agradece a presença de vocês, Cici, Cláudio e Antunes. E agradecemos também a você, querido ouvinte, pela tua audiência junto a nós. Uma boa semana para você, ouvinte.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
Semeando a boa nova.